E justo hoje, impossível deixarmos de falar de uma campanha humanitária que visa justamente criar um fundo de amparo às crianças órfãs do Brasil, em especial aquelas que perderam seus pais por causa da Covid-19. E graças à disposição de luta do amigo jornalista Valberto Maciel, que além de ser o idealizador dessa campanha, tem sido incansável em propor, inclusive, uma mobilização social a partir do e-book Órfãos da Covid, com esse intuito de mobilizar a sociedade para que esse projeto ganhe consistência, seja no Senado Federal, seja na Câmara dos Deputados, e assim vem sendo. Só que o tempo não para. Lá se vão 3 anos desde que essa campanha entrou no ar pelo site E-Cidadania do Senado Federal. Não é isso, meu amigo?
Exatamente isso, Mara. É um prazer grande falar com você novamente, falar aos ouvintes da Rádio Nacional e lembrar sobre essa luta, né, que a gente está desenvolvendo desde novembro de 2021, quando estávamos no meio da pandemia com mais de 100 mil mortes no Brasil já. Quer dizer, ainda estávamos, no meio, mas é pelo número de mortos é o início, né? 100 mil mortos foi o início, morreram 700 mil no Brasil, infelizmente. E aí, o que nós estamos vendo, Mara, é que a gente teve um trabalho muito forte no começo, conseguimos tirar da invisibilidade o tema da orfandade, a questão da orfandade dentro da pandemia, e colocamos isso na mídia, nas redações, nos debates que nós participamos. E hoje a gente está vendo assim, tem algumas ações individuais de pessoas interessadas em ajudar, mas a coisa não está andando na velocidade que é necessário. Por quê? Porque já se vão 3 anos, né, da pandemia, mais de 1 ano que dizem que ela acabou e que não acabou, que ainda continua morrendo gente no Brasil por conta da Covid-19. E crianças que perderam a sua mãe no parto já estão com 3 anos, já estão com 2 anos e meio, 2 anos.
A propósito, eu estou sabendo que você tem uma história por demais comovente em relação a uma pessoa que mora no Tocantins, é isso?
Isso, mora no Tocantins. É a dona Stephanie. Ela é uma senhora de acho que uns 50 e poucos anos, que ficou com as 2 netas. A filha dela morreu no parto de Covid e ela ficou com as 2 netas, a Ana Clara e a Vitória. A Vitória já é mais velha, tem 9 anos, eu acho. E ela vive hoje com o marido e com as 2 netas em casa, vivendo do salário mínimo que ela ganha. E o marido dela também ganha um salário mínimo. E agora ela conseguiu a pensão da filha que morreu. Então ela conseguiu dar uma ajuda. Mas isso é muito pouco para você criar 2 crianças. Dar o que as crianças precisam é muito pouco. E aí ainda tem um problema agravante, que a Ana Clara, que é a garotinha que nasceu no dia em que a mãe morreu, infelizmente, ela tem problema de audição. Nasceu surda, por conta até do vírus da Covid, né? E todo mês, dona Stephanie tem que levá-la a São Paulo para fazer tratamento. Então, isso aumenta muito o custo da vida dela. Então, esse é um caso em centenas. Pelos estudos do governo, nós temos 116 mil crianças órfãs da Covid-19. Nossa. Finalmente conseguiram mapear mais ou menos isso. É o número que eles encontraram, 116 mil crianças.
Pois é, e nesse sentido, eu soube que o senador Humberto Costa acabou de entrar em contato com você para falar da aprovação do projeto com algumas mudanças que julgo cruciais para que realmente esse amparo aos órfãos da Covid seja efetivo.
É, Mara, na última terça-feira eu recebi uma cópia aqui do projeto do senador Humberto Costa, do PT lá de Pernambuco, em que ele prevê um salário de R$ 1.500, eu não sei, parece que é R$ 1.500, para cada criança com a família que tenha até 3 crianças, que atenda as crianças até os 24 anos, se elas estiverem na faculdade. Então, esse projeto ele não foi aprovado em definitivo ainda, ele foi aprovado na Comissão de Assuntos Sociais do Senado. E agora ele vai para a Comissão de Assuntos Econômicos. Isso é muito bom, eu fico muito feliz, porque existem, pelo que são 4 projetos, 2 no Senado e 2 na Câmara, que estão caminhando. No Senado, você tem o do Humberto Costa, e tem o da senadora Elisiane Gama, que foi exatamente aquele que ela se inspirou na minha proposta que eu tinha feito no site E-Cidadania para criar um fundo de amparo para as crianças que estavam ficando órfãos pela Covid. E aí, além deles, tem também o projeto da deputada Sônia Bonfim, que é do PSOL de São Paulo, que também está tramitando na Câmara, e do deputado Célio Silveira, de Goiás. Esses projetos são importantíssimos que eles estejam tramitando, que eles estejam avançando. Mas eu, como uma pessoa que há 3 anos me preocupei com toda essa situação e comecei uma campanha que visava realmente atender as crianças, eu me preocupo pelo tempo, o time dessas crianças. Então, o que me preocupa é exatamente essa tramitação. Eu acho que o que deveria ser feito, Mara, seria aglutinar-se todos esses projetos que tratam do tema órfãos da Covid-19, tirar-se daí um projeto único e ser levado, aprovado e levado por Lula, por Lula sancionar. Acho que daria mais agilidade do que ficar fulano de tal tem projeto, ciclano de tal tem projeto. Não, o projeto não precisa ter nome. O nome do projeto são as crianças, entendeu? Sim. Não precisa ter nome de político, nem o meu, nem o seu, nem de ninguém. O importante desses projetos são as crianças.
Em solidariedade a elas, a última palavra é sua. Por favor, um recado a todas as pessoas que estão comprometidas com a defesa intransigente dos direitos das crianças e, particularmente, com os órfãos da Covid.
Eu espero que todas as pessoas que estejam ouvindo nossa conversa, Mara, que estejam comemorando o Dia Internacional dos Direitos Humanos, possam atentar e se emocionar com esses problemas. Nós ainda temos um problema, não foi resolvido, a pandemia ainda está matando pessoas, crianças ainda estão ficando órfãos por conta da pandemia, e nós não temos ainda um suporte do governo do Brasil para essas crianças. Falta um suporte que vá levá-las até o nível de cidadãos brasileiros. Eles são cidadãos já, mas eu falo dentro do que a sociedade chama de social e marginal, que eles não sejam marginalizados, que eles sejam socializados.
É o que esperamos em nome da plenitude da cidadania brasileira, né? Com essa certeza me despeço com um grande abraço a você, que é, acima de tudo, uma inspiração para toda a classe jornalística desse nosso país, tá?
Obrigado mais uma vez, um beijo para você, um beijo para todos os seus ouvintes, para o Viva Maria, um grande abraço, esse programa que é o marco nacional também no nosso rádio.